foi...
Não pode prevalecer nesta Câmara a falsidade preferida pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, dando a entender que a Iniciativa Liberal ou o seu deputado alguma vez defenderam a instauração do estado de emergência. Não só fomos o primeiro partido a votar contra o estado de emergência, como foi o único que nunca votou a favor do estado de emergência. Além disso, fomos o primeiro nesta Câmara a alertar para a necessidade da adoção rápida de medidas e o primeiro a alertar para o excesso que podia ser a declaração do
Obrigado,
estado de,
deputado,
de emergência
já esclareceu
e o primeiro
é o
a anunciar
pedido.
Que era fundamental sairmos do estado de emergência para voltarmos a uma retoma económica normal. Isso sim é verdade do seu deputado Pedro Delgado Alves. Não necessita de faltar à verdade para fazer os seus pontos políticos, a menos que me queira dar a razão relativamente à posição do PS em toda esta matéria
Obrigado.
De se achar dono da democracia.
Para responder... Dá explicações, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurador de ser telegráfico, não penso, eu acho que não devemos confundir defesa da honra com dissenso político, e o nosso dissenso é de natureza política. Não atentámos em momento algum à honra do Sr. Deputado ou da Iniciativa Liberal, apenas sublinhámos algo que o seu próprio Sr. Deputado acaba de mesmo de afirmar. A Iniciativa Liberal, desde a primeira hora, pediu urgência nas medidas, mas nunca fez a demonstração de porque é que o estado de emergência não era efetivamente indispensável a que muitas delas fossem adotadas. E é uma crítica política que lhe dirijo, volto a repetir, e não tem nada de atentatório à sua honra e dignidade, respeito a sua posição, como respeito a todas as posições, e espero que façam o mesmo. E, portanto, e não vou, obviamente, abrir o incidente de pedir a defesa da honra, mas quem é acusado de faltar à verdade fui eu. Não dei essa nota, Sr. Deputado. Apenas dei nota de que a posição política da Iniciativa
Obrigado,
Liberal senhora, é incoerente.
Deputado.
É incoerente porque pede uma coisa, quando isso é concretizado através do estado de emergência, opta primeiro por se abster e depois por votar contra. Legitimamente, mas também legítima,
Obrigado,
considerará,
deputado.
É a minha crítica e a crítica que, por essa razão, mantenho. Muito obrigado.
Muito bem. Ao deste primeiro ponto, entramos no segundo, a proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para efeito de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e a que estão associados dois projetos do PCP e um dos Verdes sobre matérias conexas. Para abrir os trabalhos deste ponto, tem a palavra... O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Teu cumprimento. Faz favor. A informação que eu acabei de dar foi dada pelo Governo, mas parece que isto não era fiável. E, portanto, quem vai abrir o debate é o Sr. Secretário de Estado da Justiça. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de lei que hoje apresentamos à Assembleia da República reforça o quadro normativo referente à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, bem como ao financiamento do terrorismo. Está em causa a transposição para a ordem jurídica interna de duas diretivas, a Diretiva 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, correntemente denominada 5ª Diretiva AML, a qual reforça os mecanismos previstos na União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, tendo por base o projeto de diploma preparado pela Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao financiamento do terrorismo, na qual têm assento todas as entidades de regulação e supervisão dos setores considerados de risco. Em segundo lugar, a Diretiva 2018/1673, também do Parlamento e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, que em complemento à diretiva antes referida, visa reforçar o combate ao branqueamento de capitais através do direito penal. Relativamente à transposição da 5ª Diretiva AML, a mesma consubstanciou-se numa revisão extensa e transversal dos principais instrumentos jurídicos nacionais em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, importante destacar. Em primeiro lugar, a introdução de medidas que visam combater os riscos inerentes à falta de rosco das moedas e outros ativos virtuais, o que torna possível a sua utilização abusiva para fins criminosos, introduzindo o novo conceito de ativos virtuais, de que é popular exemplo a criptomoeda, cujo risco de branqueamento de capitais tem vindo a aumentar com o crescente aumento de investimento em bitcoins. Em segundo lugar, a imposição de medidas de diligência reforçada às entidades obrigadas sempre que estabeleçam relações de negócio com países terceiros de risco elevado. Por último, a proibição absoluta da aceitação de pagamentos efetuados com recurso a cartões pré-pagos anónimos. Quanto à transposição da diretiva relativa ao reforço do combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, a mesma consubstancia-se essencialmente num alargamento do catálogo dos ilícitos típicos subjacentes ao crime de branqueamento, nomeadamente ao nível da contrafação de moeda, da criminalidade ambiental e da cibercriminalidade, incluindo a burla informática, e no reconhecimento, enquanto conduta típica, do crime de branqueamento, da aquisição, detenção ou utilização de vantagens. Ao mesmo tempo, no agravamento da moldura penal nos casos em que o infrator é uma entidade obrigada, de acordo com a Lei 83/2017, no exercício das suas atividades profissionais. Tudo isto por forma a dotar a Justiça de mecanismos e instrumentos penais mais coerentes e consonantes com os nossos congéneres europeus, facilitando a cooperação transfronteiriça entre as autoridades competentes e eliminando-se inconsistências e desconformidades legislativas entre os Estados-membros, suscetíveis de permitir aos infratores a escolha das jurisdições mais favoráveis às suas condutas. Em suma, a presente proposta de lei reforça o quadro regulatório penal em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, colando Portugal na linha da frente do combate a esta atividade criminosa. Estamos a crer, por isso, que a mesma merecerá a concordância das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Justiça. Aproveito para saudar todas as senhoras e os senhores deputados. E no âmbito, na continuação do âmbito da discussão destas iniciativas legislativas, dou a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de lei do Governo é mais uma transposição das diretivas europeias que procuram disfarçar a incapacidade que a União Europeia tem demonstrado em matéria de combate à fraude e evasão fiscal e ao branqueamento de capitais e aos sucessivos escândalos do Panama Papers ao LuxLeaks, entre tantos outros. Só existem offshores porque a União Europeia, isto é, as grandes potências que a dirigem ao sabor dos interesses do grande capital, sobretudo alemão e francês, o permitem e promovem. Diretivas, relatórios, comissões especiais são a cobertura política e ideológica de uma fraude, que é de dizer aos cidadãos que se está a fazer alguma coisa quando se mantêm os regimes de dumping fiscal na Holanda, Luxemburgo, Malta, Irlanda e outros países e territórios. Sendo muito insuficientes, acompanhamos algumas das propostas deste diploma no âmbito do direito penal, mas reafirmamos a necessidade de mudar as políticas que facilitam e permitem estas práticas. Não bastam declarações de intenções, são necessárias medidas para acabar com os paraísos fiscais e para lhes colocar todos os entraves possíveis. Medidas como aquelas que o PCP traz a este debate. É essa a exigência que se coloca, porque não é aceitável que os trabalhadores, as pequenas empresas, paguem os seus impostos em Portugal, ao passo que alguns e algumas empresas podem continuar a recorrer a mecanismos legais e ilegais para se furtarem às suas obrigações fiscais. É preciso uma política fiscal mais justa, que garanta que os lucros realizados em Portugal são tributados em Portugal, como o PCP propôs no Orçamento de Estado para 2020, reduzindo a tributação sobre o trabalho e o consumo. Os paraísos fiscais são uma injustiça e uma sangria de recursos públicos que tanta falta fazem para as respostas que o país precisa, particularmente no momento atual. Além da fuga aos impostos, os paraísos fiscais promovem o financiamento da criminalidade, do terrorismo e de atividades ilegais. O PCP apresentou hoje dois projetos de lei. O primeiro proíbe as relações comerciais e todas as transferências com entidades sediadas em centros offshore não cooperantes e obriga à comunicação relativamente aos restantes. O segundo projeto de lei exclui as entidades sediadas em paraísos fiscais do acesso a quaisquer apoios públicos à economia no quadro das medidas de resposta à Covid-19. os apoios que têm sido insuficientes, que não têm chegado a muitas pequenas empresas e, portanto, são precisos sim mais apoios, mas é preciso também garantir que esses apoios sejam distribuídos de forma justa. Não seria admissível que quaisquer apoios públicos se dirigissem a entidades que, mesmo desenvolvendo a sua atividade em Portugal, estão sediadas em paraísos fiscais ou em territórios que promovem o dumping fiscal com claro prejuízo para o país, como é o caso da Holanda, para onde é desviada a tributação sobre os lucros de grupos económicos como o do dono do Pingo Doce. A exclusão dos apoios Covid-19 a empresas sediadas em paraísos fiscais é uma discussão presente em muitos países. A Dinamarca, a Polónia ou a Áustria estão a avançar nesse sentido. Não desperdicemos, senhores deputados, nenhuma oportunidade para colocar entraves, para demonstrar repúdio e para garantir que os recursos do povo português não serão entregues àqueles que fogem às suas obrigações para com o país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não é preciso fazer um grande esforço para se perceber para que servem e a quem servem os paraísos fiscais. Todos estamos fartos de saber que as entidades que recorrem a este mecanismo fazem-no com o propósito de não pagar impostos ou de esconder a origem desse dinheiro e, em muitos casos, com esses dois objetivos. Não é, aliás, por acaso que o recurso a paraísos fiscais seja uma das formas mais comuns de evasão fiscal internacional, estimando-se que haja uma concentração de riqueza de 26% de toda a riqueza mundial nos paraísos fiscais. Ora, a situação que atualmente vivemos no âmbito desta pandemia põe ainda mais em evidência a injustiça e a imoralidade da existência de paraísos fiscais, principalmente se se permitir que as empresas sediadas em paraísos fiscais possam, no quadro deste surto epidémico, vir a beneficiar de apoios públicos, como sucede com outras empresas que pagam os seus impostos em Portugal. Na verdade, se em circunstâncias normais a existência de mecanismos que permitem fugir ao pagamento das obrigações fiscais e esconder dinheiro, permitindo que uns vivam em paraísos fiscais enquanto a generalidade está obrigada a viver num verdadeiro inferno fiscal, já é de todo incompreensível, numa situação excepcional como a que vivemos, essa realidade torna-se absolutamente inaceitável. Por isso mesmo, os Verdes entendem que, por uma cultura de responsabilidade democrática, esta Assembleia não deve permitir o acesso destas empresas a apoios do Estado. Se o Estado português não serve para essas empresas aqui colocarem a sua sede fiscal, também essas empresas não podem servir para receber apoios do Estado. Aliás, no âmbito deste surto epidémico, alguns países europeus já estão a trabalhar para proibirem o acesso aos apoios do Estado a todas as empresas que tenham sede nos paraísos fiscais. Acresce ainda que a existência de paraísos fiscais é absolutamente inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que se vai instalando no mundo. De facto, os paraísos fiscais fragilizam de forma substancial as bases financeiras do Estado e não criam riqueza para o país, colocando em causa as suas receitas e recursos que, de outro modo, poderiam ser canalizados para investimento público em áreas absolutamente prioritárias, como serviços públicos e políticas sociais. Só no ano de 2018 foram transferidos 9 mil milhões de euros para paraísos fiscais, o que significa que só num ano 9 mil milhões de euros gerados em Portugal não foram sujeitos a qualquer imposto no nosso país. Ora, como se vê, a existência de paraísos fiscais tem consequências negativas do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social e do ponto de vista político, razão pela qual o Partido Ecologista aos Verdes sempre foi contra este sistema e sempre reclamou o seu fim. Por isso mesmo, os Verdes apresentaram já um projeto de resolução que pretende recomendar ao Governo que se envolva ativamente junto dos restantes Estados e das organizações internacionais de que faz parte, no sentido de eliminar definitivamente os paraísos fiscais. Entretanto, consideramos que durante esta pandemia seria mais que justo impedir que as empresas com sedes em paraísos fiscais possam aceder às linhas de apoio nacionais, devendo essas linhas ser canalizadas para as empresas que cumprem as suas obrigações.